Mas dona Patti, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Ibirubá, sessão noite de ontem, eu nem vou denominá-la como agitada, mesmo com a situação que compreendeu a leitura de um requerimento relacionando-se à instalação, à oficialização de uma CPI. Nos fale em relação a isso, envolvendo vereadora dileta de Vargas, Pavão das Chagas.
Então, um dos pontos da sessão de ontem, Carlos, foi um requerimento, tá, que eu, juntamente com os vereadores Zalo, Gismari e Marilane, solicitamos a instauração de uma CPI para apuração de fato cometido pela vereadora Dileta, tá? Fato esse que a gente entende que ele vai contra a legalidade, contra o nosso regimento interno, contra o código de ética. Então, ele tem, essa CPI, ela tem um trâmite, né? Então, ontem foi requerida a abertura, posterior a isso se cria essa comissão que vai apreciar esse fato, vai ser dado o direito de defesa a ela, como todo o processo legal, e ao final vai se ter uma conclusão, né? Uma conclusão por procedência, improcedência, e também, de repente, uma sanção. Mas isso tudo, quem vai apurar, então, vai ser a própria comissão, que é essa CPI.
Sim. Pois bem, próximo passo, portanto, o requerimento ontem à noite, ele acabou sendo lido, ele é criado essa comissão, que estará presidindo os trabalhos e será oficializada na próxima sessão.
Isso. Exato.
Tá, ok, só para resumir. O fato trata-se de um curso que a UVERGS estaria oferecendo às câmaras de vereadores, seria durante o mês de janeiro desse 2024, quando então a vereadora dileta, que agora ocupa o seu cargo, que é de direito, através, logicamente, da votação, ela é vereadora titular em relação à Câmara de Vereadores, porém, lá em janeiro, ela estava como secretária da Indústria, Comércio e Empreendimentos de Ibirubá. Isso.
O fato seria esse, mas o que pesa para nós aqui, tá? A vereadora, então, estava secretária nesse período, respondia pela pasta da Indústria e do Comércio, e ela se inscreveu junto com os dois assessores, tá?
Sim.
Na UVERGS, para fazer um curso de preparação para a mesa diretora. Tá? Então, a gente começa a questionar por o objeto desse curso, né? Que não teria não teria essa necessidade, porque era especificamente para preparação de pessoas que compunham a mesa diretora, tá? Que não era o caso. Pessoas estranhas ao serviço público também se denominando como assessor, e esse boleto da cobrança das três inscrições vieram para a Câmara de Vereadores.
Uhum.
Tá? Esse boleto veio para nós aqui.
Sim.
E nós, a entidade, né, Câmara de Vereadores, não pode ser conivente com esse tipo de ato. A gente precisa investigar como é que essa situação ocorreu, por que essa cobrança veio até a Câmara de Vereadores.
Sim. Então, interessante reforçar isso. Eu entraria também nessa situação. Além de hoje ela está ocupando o cargo de vereadora. Naquela oportunidade, ela era secretária da Indústria, Comércio e Empreendimentos, e associando-se a isso, a duas outras situações. Uma delas, não fazer parte da mesa diretora em relação aos trabalhos, exercício 2024. A segunda, tratando-se em relação a uma situação de assessores, ou seja, pessoas ligadas na oportunidade como secretária, não fazendo parte do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores. Ou seja, não é única e exclusivamente a participação em um curso. É sim a situação da mesa diretora, na qual, quando então secretária e posterior a isso agora como vereadora, ela não está oficializada fazendo parte dela, e ainda de duas pessoas que não estão ligadas ao Poder Legislativo. Correto, presidente?
Exatamente. Nesse sentido, então, é o embasamento do requerimento, tá? Mas, como eu falei anteriormente, se cria essa comissão para apurar como se deram esses fatos, e com certeza ela vai promover uma defesa, né, em favor dela, e ao final se terá uma conclusão disso. Uhum. um indeferimento, de repente uma penalização ou não.
Sim. A Câmara de Vereadores de Ibirubá já pediu um posicionamento em relação também à questão da UVERX, de como, qual o controle que se tem também em relação a isso. Por exemplo, eu, qualquer outra pessoa aqui de Mirubá que gostaria de fazer um curso lá, existe essa possibilidade? Que tipo de fiscalização existe quanto a isso também, presidente?
Olha, a Câmara de Vereadores, ela não autoriza nenhum pagamento posterior, tá? A gente tem isso como base. Se há alguma inscrição em algum curso, tem todo um trâmite a ser feito anteriormente aqui, com antecedência, um pedido do vereador com a informação do curso, com o valor da inscrição, o valor é pago antecipadamente, então ninguém vai fazer algum curso que não seja, já esteja dentro, porque tem que ter toda uma legalidade esse curso também, não é qualquer curso, qualquer instituição que a Câmara permite que o vereador faça através da Câmara de Vereadores.
Sim.
Tá? Essa instituição, ela deve estar legal, ela deve estar com seus impostos em dia, suas certidões negativas, tudo certinho, senão não é liberado para fazer curso nessa instituição. E é de praxe, de lei, acontecer assim. Então, o que nos causou essa surpresa é que esse boleto veio, então, no início do mês de fevereiro, e continuou, foi uma cobrança reiterada, até que a gente foi verificar quem tinha feito esse curso, de que forma que aconteceu isso.
E, aliás, cita-se em relação a esse requerimento, por fim, porém não menos importante, os valores gastos com as inscrições no referido evento foram cobradas do Poder Legislativo Municipal, conforme o boleto em anexo. Qual seria o valor desse boleto em anexo?
Eu não tenho aqui agora, boleto em anexo, mas eu acho que é R$2.500.
Seria em torno disso?
É.
Em torno disso.
Então, era 850 cada inscrição,
são
três inscrições, me ajuda aí na matemática.
Então, seria R$2.550.
Isso.
Em torno disso, só para oficializar essa situação. A Câmara de Vereadores realizou o pagamento ou não?
Não, não realizamos o pagamento, então nós estamos com essa situação pendente também, tá? E muito estranhamente, ontem eu recebi então uma ligação de dois componentes da UVEX pedindo para desconsiderar o boleto.
Eu lhe questionaria isso, qual o posicionamento também da UVEX em relação a isso?
Então, assim, antes da gente fazer qualquer informação para eles, ou dizer que não iria fazer o pagamento, eles ligaram ontem, tá? Não sei de que forma eles souberam dessa situação, e dizendo que o presidente da UVEX estava pedindo para que a cobrança não ocorresse, que seria tipo como se fosse um curso brinde.
Mas o boleto já havia sido emitido, a cobrança já estava emitida. E já se tem isso.
Eu tenho um e-mail que foi enviado também para a prefeitura pedindo para que a prefeitura pagasse esse boleto.
Mas a prefeitura é um poder paralelo e anexo, não há uma ligação em relação à situação de pagamento ser efetuado para determinados cursos. Não há legalidade quanto a isso?
Na verdade, eu não sei como é o trâmite da prefeitura, tá? De que momento a tesouraria faz o pagamento desses boletos ou dessas inscrições, mas eu sei que eu tenho um e-mail aqui que foi enviado da UVEX para a prefeitura dizendo, tipo, alguém tem que me pagar.
Sim.
Né? Se a Câmara não vai pagar, então a prefeitura deve pagar.
A leitura que faço é, a Câmara de Vereadores, olha, tendo um orçamento próprio, logicamente que é de responsabilidade, quando se fala de cursos, quem realizar através da forma de um pagamento é a Câmara de Vereadores e não o Poder Executivo. Seria essa a forma correta,
sendo,
né?
Componentes da Câmara de Vereadores, tanto funcionários quanto vereadores, as despesas, a vida, são suportadas pela Câmara de Vereadores.
Ok. Instalado, então, a CPI oficializada na próxima semana. Próximos passos, qual o tempo que se internamente trabalha e o que pode ocorrer para com o que compreende a oficialização da CPI?
Então, ajustada essa comissão, né? Vai iniciar então toda a investigação, ela deve ser concluída num prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30, tá? E dentro desse prazo vai ter um momento em que a vereadora Gileta vai fazer a sua defesa, a sua justificativa desse ato, e depois disso ele é colocado em votação, essa justificativa, para ver se é plausível, não é plausível, se aconteceu esse dano, se não aconteceu. Então, assim, ó, eu, presidente, não estou julgando, só estou pedindo que seja apurado esse fato, por não ser conivente com o que aconteceu e da forma que aconteceu. Que, no meu ponto de vista, aconteceu de todas as irregularidades possíveis nesse ato.
Sim. A maior consequência em relação a esse ato seria uma possibilidade internamente, logicamente, que a CPI trabalhando em relação a isso, uma cassação.
É uma perda de mandato.
Uma perda de mandato. Apenas em relação a esse mandato, ou isso pode ter alguma influência em relação ao futuro?
Não, em relação a este mandato, porque foi durante este mandato que aconteceu o fato.
Tá, ok. Fica internamente a criação da CPI sendo monitorada pelos vereadores ou já há outros poderes? Cito o Ministério Público atento a essa situação.
O Ministério Público ele pode atuar paralelamente, né? Mas ele não pode intervir neste caso, porque é uma situação interna, de administrativa, digamos assim, somente da Câmara. Ah. Mas ele pode fiscalizar, ele pode ter vistas, ele pode sim.
A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores trabalha paralelo à CPI, à Comissão Parlamentar de Inquérito?
Não foi criada, nós não temos uma Comissão de Ética ainda formada, nós temos o Código de Ética.
Sim.
Tá? Então, eu acredito que no decorrer da própria CPI também se forma essa comissão de ética.
Ok. E só para reforçar, já o fiz hoje pela parte da manhã. Quando então citada aqui, vereadora dileta de Vargas Pavão das Chagas, ela tem todo o direito de ocupar esse microfone, devidamente já citada, em situações que compreendem a instalação da CPI na Câmara de Vereadores e, logicamente, que internamente, a senhora, como presidente, já o fez ontem, dizendo que ela terá toda ampla chance de defesa com todas as suas colocações. A democracia nos impõe isso e, logicamente, que propriamente até o direito na possibilidade de fazer a sua ampla defesa em relação a toda essa situação que acaba sendo justamente criada.
Exatamente, Carlos. Esse é um princípio constitucional, tá? Uhum. O direito à ampla defesa, né? Então, tá previsto na nossa lei maior. E sempre que há alguma investigação, alguma acusação, todas as pessoas têm o seu direito de defesa e de expor a sua situação, sim, e de fazer comprovar, né, o que se quer trazer. Então, isso sim, esse é o devido processo legal previsto lá na nossa Constituição.
Uhum. O que pode ocorrer em relação a essas duas outras pessoas? Há algo que elas possam responder legalmente também ou não?
Dentro da Câmara de Vereadores, não, tá? Por não se tratarem de pessoas, mas a gente vai remeter sim aos órgãos competentes, né? A situação, de repente, criminal, uma falsidade ideológica, alguma situação que pudesse caracterizar nesse sentido, mas daí as autoridades competentes farão essa apuração.
Seria em outra esfera.
Isso.
Tá bom. Qual a votação que é necessário, o número de votos em relação a isto?
É 50% mais um.
50% mais um. A assinatura do requerimento, ela também, ela obrigatoriamente, legalmente, para dar entrada na mesa, ela teve que ter um determinado número de assinaturas?
Sim, um terço dos vereadores, que seriam, então, praticamente quase quatro vereadores. E quatro vereadores assinaram.
Quatro vereadores, que foram a senhora como presidente?
O vereador Zala, a vereadora Gesmari e a vereadora Marilane.
Ok. Esse, o determinado assunto, então, envolvendo a noite de ontem, o requerimento para com a Comissão Parlamentar de Inquérito, passando pela Câmara de Vereadores.